Então, tava falando com ela que...
Ai, licença.
Desculpa, eu sou muito seu hater. Pode. Posso tirar uma foto com você?
Pode.
Ai, minha mãe te odeia, cara. É. Caraca, eu tava falando mal de você no Twitter, não tem nem 3 minutos. Olha, tem um programa só. Novo que estreou?
Ah, sim.
Uma merda, um lixo. Péssimo sem ritmo.
É, que bom que você assiste,
muito,
né?
Muito, assista e vou postando no Face imediatamente, falando mal.
Maravilha.
Aí é bom que tem muito compartilhamento negativo.
É, né?
Nem acredito, vamos tirar esse selfie?
Vamos, ai, sim. Nem acredito.
Ótima! É. Já vou postar agora dizendo que você é babaca.
Tá certo.
É bem isso, gente. Bom, quem tá acostumado no mundo da rede social sabe que é bem por aí. Os haters tomam conta, um negócio impressionante. E você sabe que toda vez que eu tô assistindo o Café com Bolos no YouTube, vou dar uma olhada nos comentários, você tá no trajeto, indo pra algum lugar e tal. Cara, tem cada coisa que você se pergunta, como alguém dedicou um tempo da sua vida pra parar, assistir um negócio pra fazer um comentário daquele? Dá vontade de responder na hora, é o primeiro impulso a responder, mas sabe, não, vai dar engajamento pro cara, melhor não e tal. Mas hoje a gente decidiu fazer esse Café com Bolos pra fazer uma resposta a esses haters, alguns deles, juntamos alguma resposta de tweet, no Instagram, comentário no YouTube, pra poder comentar alguns deles, analisar os haters, se divertir um pouquinho e, claro, também tem comentários legais. Nem todo mundo que me segue, graças a Deus, é chato. E é deles que a gente vai falar aqui hoje. E aí, tem tempo pra um cafezinho?
Para fazer um bom café, meu bem.
Vamos lá primeiro, gente. O André Luiz. O André Luiz respondeu um tweet meu que falava do Carluxo, do gabinete do ódio e tal. Ele respondeu o seguinte. Carluxo é fichinha perto do seu currículo. O invasor de propriedade privada, entre outras atividades cabulosas. Ô, André Luiz, deixa eu falar uma coisa pra você. Essa aí já foi. Sabe, tem coisa que virou aquele clichê. Virou lenda urbana de internet. Como tinha lá atrás, no tempo da Guerra Fria, comunista mata criancinha. Ou na campanha do ano passado, Lula vai fechar a igreja. Quantas igrejas o Lula fechou? O Boulos invade casa dos outros. É impressionante. Inclusive a falta de criatividade, a falta de repertório dessa turma que é invasão, invasão da casa dos outros. Não cola, não pega mais. Isso aí, enfim, só acredita quem quer. O impressionante, gente, é que isso não fica só no André Luiz e Companhia Limitada. Esses dias o prefeito de São Paulo desceu pro esgoto. Boulos invade casa. Esse é o nível que nós estamos convivendo. A maioria das pessoas que vão nessa é robô, ou é gente do bolsonarismo, lavagem cerebral, mas tem gente que acaba sendo levada. Então sempre é bom dizer, o movimento sem teto nunca invadiu, não vai invadir, não invade casa de quem quer que seja. Ao contrário, o movimento sem teto dá casa para as pessoas. Foram mais de 15 mil famílias que ganharam suas moradias de forma digna através de uma parceria do movimento social, do MTST, com programas habitacionais do governo. Não tem essa, nunca. Ai, mas essa... Sai dessa, André Luiz. Por favor, meu irmão. Olha, gente, essa aqui não é de um hater, mas é que a gente falou no Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo. Olha, essa eu não podia deixar passar. Essa aqui foi no Instagram, uma postagem do prefeito de São Paulo. Movimento de moradia organizado que respeita as leis foi neste sábado na prefeitura de São Paulo. A palavra de ordem foi moradia sim, invasão não. O movimento foi recebido pelo prefeito Ricardo Nunes. Aí tem tags, trabalho, não sei o que e tal. Aí quem responde? O mesmo perfil do Ricardo Nunes. Movimento organizado, batendo palminhas. E depois, não contente com essa interação solitária, tem uma resposta pro comentário do mesmo Ricardo Nunes, dizendo, é isso sim, um abraço. Ô, prefeito, tá faltando amigo. Ô, Ricardo Nunes, tá muito sozinho, a ponto de ter que falar com o espelho. Jesus amado, que vergonha alheia. Parece que depois que teve aquela reação esdrúxula no apagão em São Paulo, o prefeito rei do camarote, indo lá pra Fórmula 1 FC, enquanto o povo tava sem luz em casa, ele falou em cobrar taxa, todo mundo foi pra cima, tal. O prefeito perdeu um pouco a estribeira, perdeu o espelho. E assessoria de comunicação, Jesus, gente, como é que deixa fazer um negócio desse? Deus me livre de chegar numa situação como essa. Ô, Ricardo Nunes, um pouquinho de noção faz bem, né? Esse aqui é legal. Às vezes não dá pra saber se é fã ou hater, né? Esse aqui é do Pedro. Quais as propostas de Boulos pra moradia? Qual PL como deputado ele já fez ou encaminhou referente a esse tema? Pode ser uma pergunta sincera, honesta. Na rede social a gente nunca sabe muito bem. Ou pode ser alguém falando, quem Boulos tá fazendo? Não tá fazendo nada. Mas de todo jeito é uma oportunidade pra eu falar do nosso trabalho como deputado federal na área da moradia. Eu tive a honra de ser vice-presidente da Comissão colunista do programa Minha Casa Minha Vida, que retomou Minha Casa Minha Vida. O Bolsonaro tinha acabado com o programa, o Lula mandou a medida provisória, e quando vai uma medida provisória para o Congresso, ela é analisada conjuntamente pela Câmara e pelo Senado. E aí indica os membros da comissão mista. Eu fui vice-presidente dessa comissão e apresentei várias emendas que foram aprovadas e viraram lei no novo Minha Casa Minha Vida. Falar aqui três delas para o Pedro e para quem mais interessar sobre a atuação do nosso mandato na luta por moradia digna. Primeiro, nós apresentamos uma emenda que estimula que os conjuntos do Minha Casa Minha Vida sejam construídos mais perto das regiões centrais, onde tem infraestrutura, onde tem serviço. Porque muitas vezes a gente viu o conjunto habitacional ser construído no fundão das periferias, onde não tem nada, 3 horas do serviço, não tinha nem, sabe, posto de saúde, nada. Então, essa foi uma emenda que estimula, cria o subsídio localização. Foi aprovada, tá na lei do novo Minha Casa Minha Vida. Segundo, Minha Casa Minha Vida também poder fazer requalificação de imóvel que estava abandonado. Sabe aqueles prédios velhos que estão no centro, tudo pichado, zoado, há 30 anos parado, devendo imposto? Ele também poder entrar, porque antes não podia, no Minha Casa Minha Vida. O recurso, em vez de construção, vai para reforma para poder fazer moradia popular lá. E um terceiro foi garantir, entre os critérios de prioridade do programa, mulheres vítimas de violência. O que é o critério de prioridade? É quem o programa tem que atender primeiro. População de rua, pessoas com deficiência, tem um percentual. E a gente colocou mulheres vítimas de violência, porque esse é um tema fundamental. Muitas vezes o ciclo da violência se reproduz e a mulher não consegue se livrar do agressor porque não tem para onde ir. Com os filhos, que a casa tá no nome do marido. Então, atender essas mulheres como prioridade do Minha Casa Minha Vida. Essas foram 3 de mais de 10 emendas que a gente conseguiu aprovar no novo Minha Casa Minha Vida e é parte do que o nosso mandato tá fazendo pela moradia. Valeu, Pedro. Tem outro aqui, gente, do Márcio Braga. Ele comentou um tweet que eu fiz parabenizando o presidente Lula, o ministro das Relações Exteriores, pela operação bem-sucedida de tirar os brasileiros que estavam em Gaza. Graças ao Bolsonaro, intermediou o repatriamento, disse o Márcio. Ô Márcio, eu não sei se você se lembra, quando o Bolsonaro era presidente, quando começou a Covid, tinha uma demanda de repatriar brasileiros que estavam na China, no início da Covid, quando a Covid estava mais concentrada. Ele não fez absolutamente nada, teve que ter uma puta pressão da sociedade civil para o governo fazer alguma coisa. Depois, quando explodiu a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, de novo, Bolsonaro era presidente, deixou para lá. Disse que não tinha dinheiro, estava sem recurso para mandar um avião para buscar as pessoas. Essa é a preocupação que o Bolsonaro tem com a vida das pessoas. Então, Márcio, o Bolsonaro não está preocupado com ninguém. Está preocupado com ele, com o Carluxo, com o Bananinha, com a turma dele, com os milicianos lá do Vivendas da Barra. Não está preocupado nem com você, Márcio. Eu não sei que você está defendendo esse cara. Sai dessa, Márcio. Pelo amor, né? Para além do Márcio, com todo o respeito, não é só ele, né? Aquela história do enxame, né? Você vai lá, a narrativa, bolsonaristas, entra o gabinete do ódio, entra os perfis robô, entra a mobilização orgânica que eles têm. Também tem gente de carne e osso. E aí começa, se cria uma realidade nova. E tem gente que começa a acreditar. E esse é o perigo do descontrole completo na rede social. É por isso que nós temos que aprovar o quanto antes o PL da fake news que a gente está lutando lá em Brasília para a rede social não ser terra de ninguém. Posso dizer um despautério, um absurdo e, sim, uma mentira deslavada e tá ali. Mas não sei quem, mas outros milhares. Fica como alerta, por mais grotesco que seja, por mais bizarro que seja, fica como alerta porque tem gente que acredita. O último comentário que eu vou trazer para vocês hoje é o da Lady Cunha, que é muito legal. Eu tinha postado da Mafalda, que é a gatinha que a Sofia adotou, de uma foto, inclusive, com a Mora, que é a cachorrinha da Laura. Tava as duas juntas, tá? Eu tava em casa, vi as duas no sofá juntos, fui lá, tirei uma foto, postei no Instagram. E aí a Lady Cunha foi responder o seguinte: cuidado, gato é esquema de pirâmide. Quando pega o primeiro, depois quer um de cada cor. Pior que é verdade, cara. É verdade. Vou contar pra vocês. A Laurinha tava assistindo, não tem um cachorro, não tem um cachorro. A Mora. A Mora vem e tal, conquistou a família, aquela história. Aí vem a Sofia, rapaz, agora queremos um gato. E quem é pai que tem mais de um filho e um filho pede um cachorro, tudo bem. Diz que o cachorro é de um, mas o cachorro vira da família inteira. E aí no fim do dia, cai na nossa conta de pai e mãe ter que limpar xixi, ter que limpar cocô, ter que levar pra passear e por aí vai. Todo mundo conhece. Mas a Sofia, um gato. Falei, puta merda. Tudo bem. Aí foi lá, adotou o gato, a Mafalda. Tá tudo resolvido, atendi as demandas, as reivindicações das crianças. Não passou uma semana. A Sofia, pai, o que você acha da gente ter outro gato? A Bia e a Lelê, que são minhas sobrinhas, né? Tem 4 gatos em casa. É esquema de pirâmide. Falou certo a Lady. Tô contigo nessa. A rede social é bem isso. Tem coisas legais, divertidas, como esse comentário da Lady, e tem coisas tóxicas, como o primeiro que a gente começou lá do André Luiz. A nossa atuação na rede, ela tem que ter o objetivo justamente de buscar isolar cada vez mais e denunciar aquilo que é tóxico, aquilo que é fake news, aquilo que é discurso de ódio. E aí sim, é preciso fortalecer a luta por uma nova legislação, pelo PL da fake news aprovado e tudo mais, mas também a nossa atuação na rede é importante para não difundir e para não dar engajamento para essa turma. E fortalecer, do outro lado, a rede como esse ambiente de troca. Seja a troca divertida, irônica, da brincadeira, da convivência social, seja a troca do debate público, do debate político, porque hoje isso aqui se tornou parte imprescindível da nossa vida. E a rede, de algum modo, democratiza, permite que mais gente acesse determinados debates do que era antes. Esse Café com Boulos serviu pra gente se divertir um pouquinho, pra gente conversar um pouquinho com os haters, olho no olho, nunca é demais, mas também pra gente deixar esse alerta sobre a importância de um uso sadio e democrático da rede social. Esse foi mais um Café com Boulos.
Para fazer um bom café, meu bem.